E o tempo passa. O tempo voa. Lembra? Vocês lembram dessa propaganda? O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindus continua numa boa. Lembra? Banco Bamerindus do Brasil.
Quando a gente ia tomar vacina, né, que era no bumbum, a gente sempre lembrava dessa musiquinha pra cantar na sala de aula.
Ah, meu Deus, tenho saudades de algumas coisas que já vivemos. Fátima Marques, ela fala assim: aqui em Corbélia também está muito frio. Abençoado final de semana para vocês todos. Abençoado final de semana para tu também, tá bonita? Eu vou dar um F5 aqui, ver se as coisas acontecem. Mas essa internet aqui, ô bonita, você vem aqui de repente me acudir. Pera aí, vamos ver se deu. Diga que deu, Olga. Deu. Agora, o meu querido... Aqui, ok. Tudo ok. Então, que horas são agora? Já são 11 horas e 10 minutos. Aqui comigo, o nosso terapeuta de plantão, o nosso querido Maurício Valente. Bom dia, Maurício, como vai?
Bom dia, Olga. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui.
Muito bom ter você. Sábado passado você não veio, né?
Faz dois, né?
Dois. Que ele não veio, né? Que ele não
foi, acho que foi feriado.
É, né? Abandonou a gente, claro. Imagina. Todo mundo no feriado viaja. Só nós que não, né? Mas tudo bem. Bom, hoje nós vamos falar sobre os sonhos. Uhum. Aquele sonho que a gente sonha dormindo. Não é o sonho que a gente sonha acordado, tá? O sonho que é uma influência sobre a nossa saúde. E é influência sobre a nossa saúde. Importante sonhar, Maurício?
Sonhamos, importante, e sonhamos todas as noites.
Sonhamos toda noite.
E às vezes muito mais do que um. Quase sempre.
E a gente não lembra, acha que não sonhou.
Acha que não sonhou. Muitas vezes eu não tenho acesso a ele e fala, não, eu não sonho. Não, você sonha, você não se lembra. Só, mas acontece o sonho, ele todas as noites e mais do que um.
Mais do que um.
E o grande problema dos sonhos, que a neurociência fala... é que o cérebro, ele tem uma capacidade, ele não sabe muito distinguir realidade de fantasia. Olha que interessante, né? Vários autores falam isso, inclusive o Bruce Lipton, no seu livro Biologia da Crença. Então, assim, o que acontece? Nós sonhamos e, às vezes, o cérebro demora um tempo para perceber que aquilo não foi uma realidade palpável. Então, muitos conflitos, muitas traumatizações, elas se reagudizam durante o processo do sonho. Isso é um desafio enorme, enorme. Criança, por exemplo, que teve lá aos 4 anos um trauma de quase afogamento, e aí você está trabalhando esse conflito, ela numa psicoterapia ou com algum outro terapeuta biológico, tal, e você não sabe, você ignora o fato de que ela está sonhando frequentemente tendo esse pesadelo do afogamento. Em alguns ela lembra, em outros momentos ela não lembra. E ela fica reativando esse conflito e isso torna o processo terapêutico mais lento, mais desafiador.
Quando você sonha e você acorda com aquela sensação, né? Uhum. Ou que seja de frio, de calor, ou se você estava num ambiente assim... Vamos imaginar aqui, você sonha que está num campo florido, lindo, e você acorda com a sensação de que estava pisando naquela grama, né?
Isso.
O que é isso tão real?
Isso é o poder da mente, né, Olga? A mente, ela fica, igual eu falei, o cérebro, todas as suas sinapses... Ela leva uma conexão que ela não sabe, ela leva um tempo para perceber que aquilo não foi uma realidade. Então você acorda às vezes com o cheiro do mato.
Isso, com o cheiro do mato.
Tem pessoas,
a sensação da água, né? A água cai na tua cara.
É como se você vivesse aquilo, né? Por uma projeção de uma realidade, né? Porque nós projetamos uma realidade, né? Tem pessoas que às vezes, olha só, nem em sonho. Eu já encontrei pacientes, né? Clientes. Que às vezes tem um poder de concentração tão grande que às vezes entra numa espécie de meditação mesmo, que está no mato e consegue sentir o cheiro, porque fica imaginando toda a cena. Então, toda essa capacidade do cérebro de projetar realidades, é fantástico isso, mas que pode ser danoso. Tem um lado bom, como tudo, né? E também tem um lado que pode ser traumático, pode piorar um processo de traumatização que você está.
Quando, eu vou falar de uma experiência que é comigo. Aquilo que acontece comigo durante o dia, de uma outra forma, vai para o meu sonho.
Isso pode acontecer também.
Mas isso é sempre, sempre foi assim.
Isso, às vezes a gente sonha com expectativas. Eu me lembro quando eu era menino, eu estava louco para ganhar uma bateria do meu pai, né? E aí meu pai falou assim, até que ele falava, ó, filho, o pai ainda não tem condição, tal. Quando faltou uma semana, ele falou, ó, final de semana que vem, daqui uma semana, eu vou te dar a tua bateria. Pra quê? Eu sonhei com a bateria quase todos os dias, certo? Então, assim, o sonho ele é engraçado, ele pode correr. E tanto que existem, né, estudos específicos de sonho, inclusive de interpretar. Se você procurar na internet, existe
algumas coisas. Ah, tem essa coisa. Ah, sonhar com cobra, sonhar com a mãe, isso. Sonhar com morte. Tem um monte de gente falando sobre isso.
Mas existem estudos especializados, Olga. Eu não sou especialista, mas assim, existem estudos especializados só para interpretar o sonho. Mas tem sonhos que são premonitivos. A pessoa sonha.
Verdade.
Olha só, o sonho
Eu tomo tento com essas coisas, viu? Aham, eu tomo tento. Eu tenho um hábito, na minha cabeceira, tenho papel e caneta.
Uhum.
E adote esse hábito, é bom, porque às vezes dá uma tristeza. Por que eu faço isso? Eu aprendi com meu filho mais velho. Ele tem esse hábito há muitos anos. Então é assim, você acorda, nossa, que bacana, que o sonho lindo, maravilhoso. Ai, você adorou aquele sonho e tal. Você volta a dormir.
Uhum.
E dali você acorda depois, né, para começar o dia, você esqueceu do sonho.
Você não lembra do sonho.
Não lembra mais.
Isso.
E aí você faz um esforço danado para lembrar e não consegue. Agora, se você anota umas palavras guias, não precisa ser o sonho inteiro, uma guia só você coloca no papel, pronto, você já tem o sonho. E aí é passível de análise, sim.
Sim, com
certeza.
Essa
coisa premonitiva que você fala, é muito sério isso.
Muito sério. O Carl Gustav Jung, né? O Jung, famoso Jung, foi da época do Freud, foi um cara que desenvolveu umas linhas bem bacanas de estudo. O Jung, ele tem um exercício que eu passo muito para os clientes. Ah, eu quero uma resposta, eu quero isso, eu estou preocupado, eu não sei que decisão tomar. Eu falo, peça para o seu sonho, peça à noite. Aí a pessoa vai dormir, ela se concentra, fala, ó, eu queria uma resposta. Às vezes eu encontro em consultório uma gravidez gemelar, a gente descobre que houve uma perda, haviam dois no útero. Aí eu falo assim, mas eu não sei o sexo. Eu falei, então pede durante a noite, pede durante o teu sonho. Aí no outro dia o paciente entra em contato comigo, fala, doutor, acordei que eu estava alisando um cabelo de uma menina, de uma criança, eu não sei quem era essa menina. Eu falei, então, o que você perdeu era uma garotinha. Deu um nome para ela e a gente continua o processo de inclusão das perdas gemelares, que são bem comuns, são estudadas desde a Segunda Guerra Mundial, as perdas gemelares. Então, assim, essa técnica do sonho, ela é lindíssima. Sempre que você quer uma resposta, se concentra, peça antes de dormir, que normalmente vem. E se não vem no primeiro, no segundo, no terceiro, vem no quarto dia. É incrível, assim. O Jung explorou isso muito, né? O sonho é uma das coisas mais misteriosas que nós temos hoje no corpo humano. É o sonho, assim. Nego estudando de tudo quanto é lado e ninguém tem uma coisa certa, tá? Mas o que a gente já sabe é isso que o Jung usa, eu gosto muito, e que o cérebro tem uma dificuldade absurda de separar o que é realidade de fantasia. E como a nossa mente tem uma capacidade de criar fantasias, porque se você parar para pensar, compare a mente humana como um lampião. O quanto um lampião ilumina, Olga? Se a gente apagar toda essa luz aqui do estúdio e ligar um lampião, ele vai chegar no máximo até aquela parede aí atrás de você. O lampião, ele tem... Isso é a nossa realidade. É o que está aqui, ó. Eu estou vivendo minha realidade. Minha realidade é você, a Fran, o Marcelo, as câmeras, tudo. Então, assim, microfone, esta é a realidade. O que está fora daqui, meu lampião não ilumina. Já é fantasia. Por exemplo, fui pegar meu filho num amigo, ele está lá no carro. O que ele está fazendo dentro do carro? Não sei. Não é a minha realidade.
E por que não trouxe ele aqui?
Ele preferiu ficar. Ele está numa fase de timidez, preferiu ficar lá. Então, assim, o que está fora dessa sala não pertence à minha realidade. Mas o que a mente humana tem a capacidade? A gente cria realidades. Você sofre, será? Eu estou aqui, vamos falar que a Fran não estivesse aqui, a Fran fosse a minha chefe, minha patroa, e ela estivesse na casa dela. Eu estou aqui e estou imaginando, a Fran acho que não gosta de mim. A Fran acho que não sabe, ela não deve gostar de mim porque ela está fazendo isso. Ó, é uma realidade que na verdade não é uma realidade. Eu estou fantasiando, alucinando. Então, como a mente humana tem muita capacidade de fantasiar, de alucinar, os sonhos também fazem isso. Eu, às vezes, sonho e aí eu não lembro e eu fico sobre a influência daquilo durante um dia inteiro. Às vezes de mau humor, às vezes mais raivoso por uma coisa que sonhei.
Já aconteceu comigo de sonhar, não ter um sonho bom e aquele dia não ser legal. Por conta do reflexo daquele sonho.
Da noite, é, do
da
sonho.
Não foi legal, o dia não começou arrastado, porque isso. Eu geralmente começo com uma vibração muito boa, uhum. Eu acordo realmente acordada e feliz por estar viva, né? Porque se a gente acorda porque está vivo, né? Uhum. Mas o sonho interfere, sim, na vida da gente.
Totalmente, totalmente.
E um bebê sonha, será?
Sonha.
Todo mundo sonha.
Apesar da imaturidade, sonha. Todo mundo, isso já tem estudos falando sobre isso.
Quando você fala, né, de estar penteando o cabelo da menina, não vou esquecer dessa cena que você acabou de falar. O sonho me ajuda a resolver esses problemas também, né?
Isso, peça durante o sonho.
Peça, toda noite, antes de dormir.
Isso é a técnica do Jung. E dizem que meditar, se alimentar bem, diminui essa incidência de sonhos ruins, que são chamados de pesadelos, né? O pesadelo, pessoas que têm muito pesadelo, vocês que estão me ouvindo aí, pesadelo já indica processo de traumatização, tá? Indica que você precisa de ajuda. Agora, alimentação, atividade física, tentar resolver os problemas que todos nós vamos passar de uma forma mais rápida, não ficar remoendo aquilo durante muito tempo. Você tem um problema, já vai resolver. Isso sim, isso é muito salutar e pode diminuir a quantidade, normalmente te dá mais tranquilidade durante o sonho, de sonhar coisas agradáveis e não entrar em pesadelo. Mas o pesadelo é um dos sinais marcantes de que você tem um processo de traumatização. Porque trauma é assim, ó, você tem trauma de desenvolvimento, eu não vou me estender nisso, mas é legal. Trauma de desenvolvimento é a maneira como eu fui criado pelos meus pais, crenças limitantes, repressões e tal. Agora, trauma de choque é aquele evento dramático que eu passei. Um evento dramático, inesperado. Então, se você dividir as traumatizações, você pode dividir em duas. Olha que legal. Isso pode dar pesadelos, tá? Então, por isso que você fala, tá tendo muito pesadelo. Teu filho tá acordando, filhos que acordam gritando, o terror noturno. Isso tem pesadelo junto. Tem pesadelo. Então, talvez precise de um olhar mais atento, seu mãe ou pai, para olhar isso. Se você é adulto, adulta, procurar ajuda.
Quando eu era adolescente, não tem nenhuma história de sonho aí para contar, não, Fran? Quando eu era adolescente, vou contar dos meus dois, que eram apavorantes. Eu sonhava sempre que estava caindo num buraco.
Olha só.
Um buraco profundo, profundo. Não tinha fim aquele buraco. E sonhava também que alguém queria me pegar. E eu corria. E eu tinha... Olha, chega uma época, eu dizia assim, meu Deus, eu vou dormir, será que eu vou sonhar de novo? E eu lembrava do sonho, né? E eu lembrava daquilo, meu Deus do céu. Daí eu assim, sabe aquela coisa? Eu tenho que acordar, mas olha só. Eu sabia que era sonho, no sonho. Dá para explicar, a mente humana é complicado, né? Porque precisava acordar para parar de correr, porque era um sonho. Né? Eu sabia que... Uh-huh. Mas eu corria de bandidos, feito uma doida. Conte o teu agora, o Fran.
Bom, é quando criança, não quando adolescente. Aquele sonho que você não consegue acordar também, fugindo de alguém.
Uhum.
Aí
isso,
você cai, e aí por aí vai. E aí você tenta acordar e você não consegue. Enquanto a sua mãe não vai lá e te sacode, você não consegue acordar. E você sabe que é um sonho. Fala, eu tô sonhando, eu quero acordar e não consegue.
É. O que que é isso, hein, Maurício?
Sim, são os comportamentos da mente.
E o meu poço que não tinha fundo?
E sabe o que que é legal? O sonho sofre influência do sistema familiar. Às vezes quem fugiu aí não foi nem vocês. Às vezes é algum ancestral que precisou fugir. E essa memória ciente está em vocês. Eu, por exemplo, sonhava muito com guerra, Olga.
Guerra.
Sonhei a vida inteira com explosão, guerra. Aí fui fazer uma terapia, não aguentei mais. Mas eram sonhos frequentes, assim. Guerra, tiro, guerra, explosão, tiro. Fui procurar ajuda. Olha o desfecho. Eu estava com uma influência sistêmica sobre o meu sonho. E olha que interessante. Meu avô veio do Líbano com 14 anos de idade. Certo? Época de guerra, fugido da guerra. Os pais, meus bisavós, não queriam que ele pegasse numa metralhadora com 16 anos. Aos 14, despacharam ele para o Brasil, ele construiu minha família. Aí, até aí, tudo bem. A terapeuta me explicou isso. Eu falei, pô, faz sentido e tal. Aí ela falou assim, não, mas você não entendeu. Eu falei, ah, então, o que é? Ela falou assim para mim, se você fosse seu avô, você iria querer ficar perto dos seus pais ou você iria querer ir embora? ficar perto dos seus pais, ir para a guerra, ter a chance de sobreviver e ficar perto da sua família ou ir embora? Eu, na hora, respondi, não, eu ia querer ficar perto dos meus pais, com certeza. Eu nunca parei para pensar nisso. Ela falou, então, esse é o problema, você atira por eles. Nossa, Olga, aquilo me deu uma liberação que foi o que meu avô não teve escolha. Os pais não chegaram para ele e falaram, filha, agora você vai pegar uma metralhadora, você vai para a guerra, o que, que vai acontecer agora? Você pode morrer, mas você quer ficar perto do papai e da mamãe? Não, socaram ele, nunca mais viu os pais.
Ah, ele nunca mais viu
os pais? Veio para o Brasil, nunca mais.
Nunca mais.
Nunca mais viu os pais. Então aquilo...
E os pais, o que, que fizeram? Proteger o filho.
Proteger o filho, o pai não fez por maldade,
não,
nem a mãe.
Não, vai embora para o Brasil, que pelo menos lá você não vai para a guerra.
Você não vai para a guerra. E eu sempre fui atirador, eu tive minha fase de atirador profissional. Certo, filiado ao exército, tudo legal, fui atirador profissional. E aí sonhava com guerra, depois dessa terapia acabou tudo.
Nunca mais.
Vendi todas as minhas armas, não tenho armas hoje. E eu adorava, era um negócio que eu era apaixonado, assim. Apaixonado.
Onde é que estava
a trava,
a raiz de tudo?
A raiz de tudo. Então a gente também é influenciado pelos sonhos, pelos nossos ancestrais. Quando vocês duas contaram do correr, do fugir, talvez vocês nunca tiveram esse trauma na infância de alguém perseguir vocês e correr.
Eu nunca fui perseguida assim na vida, não. Mas por que, que eu sonhava tanto com isso quando era criança e adolescente, correndo,
mas
de alguém querendo me pegar?
Alguém foi. Às vezes não é uma fantasia barata do teu cérebro. Às vezes tem uma conexão. Alguém foi do sistema. Alguma mulher sofreu esse tipo de conflito. Então, os sonhos hoje é um negócio muito louco. É um negócio muito doido de você tentar entender. Mas é uma pista importante de que tem algo para se olhar. Hoje, ao invés de eu ficar assim, ah, eu quero interpretar teu sonho. Não, eu falo para a pessoa, cara, relaxa, isso deixa rolar. Ou eu falo, vamos, você precisa de ajuda. Mas não para interpretar teu sonho, para te mostrar que tem algo que você precisa olhar.
Qual o conselho que você dá para quem está ouvindo a gente e diz aqui que nunca lembra dos sonhos? Como é que faz para lembrar dos sonhos?
Eu não conheço nenhuma técnica para tentar lembrar dos sonhos. Eu diria assim, não tente lembrar dos teus sonhos. Está tudo bem. Olhe para a tua vida. Está funcionando? Teu corpo está bem? Tua saúde está boa? Seu comportamento está bom? Então, tá tudo bem. Se você está sonhando, você está sonhando. Por quê? Coisas boas. Se seu corpo está bem, se sua relação com as pessoas ao seu lado está bem, beleza. Agora, se você não lembra do teu sonho e você está decaindo em saúde, decaindo em comportamento, aí esqueça teu sonho. De uma forma ou outra, você vai precisar de ajuda para entender esses comportamentos. E ao melhorar isso, provavelmente você vai melhorar os teus sonhos. Agora, lembrar ou não, eu não conheço nenhuma técnica para lembrar de sonhos.
Eu também não conheço.
E não acho necessariamente relevante, viu, Olga? Eu, como terapeuta.
Deixa quieto.
Às vezes eu trabalho, quando eu quero inibir o sonho de uma criança, eu trabalho com homeopatia, eu sou formado em homeopatia, eu trabalho com florais. Tem um floral californiano aí, até se vocês quiserem anotar, quem está ouvindo, chama Saint John's Wort. Esse floral é maravilhoso para conter pesadelo, principalmente em criança. Ajuda, eu tenho uma experiência muito grande com esse floralzinho.
Eu lembro de uma época que a gente falou tanto em floral, aliás, eu fiz tanta pauta, ali nos anos 2000, nossa, eu fiz muita pauta sobre floral, inclusive até para animais, para gatos, cães e tal. E depois parou de se falar em floral, né? Não sei por quê.
Hoje,
umas ondas assim, né? E floral é bom, é
floral,
muito bom.
Floralzinho
eu gosto.
É bom, homeopatia eu adoro.
Bom,
hoje está na moda os óleos essenciais. Né?
Ah, é verdade.
Hoje está muito os óleos aí em evidência. Também eu gosto bastante. Não sou especialista, não entendo, mas eu gosto bastante.
Muito bem. Onde as pessoas te encontram, querido?
Tanto o YouTube quanto o Instagram, Maurício Valente Oficial.
Vamos correndo aqui, a Fátima está perguntando o seguinte, já estou encerrando, Fátima, vamos ver se dá tempo. Faz anos que sonho a mesma coisa, que numa casa tem animais para eu tratar e estão passando fome e nunca consigo chegar até eles. E tem uma coisa, como é que é? Não guarda roupa, que eu tenho que pegar para mim e nunca consigo também entrar nessa casa para pegar essas coisas, tratar os animais e pegar essa roupa no guarda-roupa. Olha que sonho, que detalhes, o sonho da Fátima.
E foi muito boa essa pergunta, aos 45 do segundo tempo.
Isso.
Porque é o seguinte, para mostrar que os sonhos têm muita coisa simbólica. Às vezes ela fica pensando em cachorro e esse sonho está mostrando um abandono que ela precisa tratar nela. E não entrar no guarda-roupa para pegar algo, aí você fica pensando em guarda-roupa, o que, que ficou preso. Às vezes é uma repressão, trauma de repressão. Somos muito reprimidos. Trauma de desenvolvimento de criação. É louco.
Entra lá na página dele, Fátima, e daí você conversa com ele por lá, tá bom? Um beijo, então, e até. Obrigada por hoje.
Bom estar aqui, Olga. Obrigado
também.
Você pela oportunidade.
Bom final de semana.
Igualmente.
Agora o repórter CBN Intervalo, eu já volto.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.